olha, eu sou do PT, ajudei a eleger o presidente Lula, mas eu acho que a batida do tambor permanente, ela faz que os palácios entendam que o povo trabalhador não pode ser chamado só para carregar o piano, mas ele tem que ter o direito de entrar no baile, de dançar, de cantar, de namorar, de jantar, de almoçar, enfim, de participar ativamente desse momento que o país passa. Por isso que eu vejo com alegria que o movimento sindical está mais nas ruas, mais mobilizados, principalmente a partir, eu diria, da onda positiva. Quando eu falo em onda, eu lembro do mar, já que eu falo tanto em água e natureza, até porque sou de peixes, né? Da onda positiva embalada pelo surf da juventude. Essa onda foi muito positiva. Ela trouxe o nosso povo para a rua, para mobilizar. Claro que contra, eu estava na audiência lá e disse para eles na segunda-feira, porque eu reuni com eles na segunda. Os líderes que participaram, não todos, claro, dos movimentos de junho e de julho, sempre disse para eles, desde o primeiro dia que aqui eu incentivei, contra o quebra-quebra, contra qualquer tipo de vandalismo, contra a agressão de ambas as partes, seja da polícia, seja do militante. Militante que vá com a sua bandeira, seu panfleto, com as suas flores na mão, com o seu poder de convencimento e de mobilização, mas agora quebrar, invadir, seja uma lojinha ou seja um banco. Não, aí nunca terão o meu apoio. Agora, mobilizar, pressionar, é isso que o povo brasileiro quer. O povo, quando quer protestar, ele não está pensando em quebrar. Eu sempre conto uma história, senador, que em plena ditadura eu saí de Canoas, cidade que eu presidia o sindicato, com cerca da cidade eu arranquei com 5 mil trabalhadores. Uma caminhada de Canoas a Porto Alegre a pé que demorou quase que uma tarde, era muita gente. Saímos com 5 mil, chegamos em Porto Alegre com cerca de 20, 25 mil pessoas. Entrei pela varrapa dentro, subi e fui para frente do Palácio do Governador, que era indicado na época. E disse para as forças que acompanhavam essa grande caminhada de 20 mil pessoas: vocês não interfiram, porque nenhum vidro será quebrado e nenhum jardim ou numa grama nós pisaremos. E foi o que aconteceu. Chegando em frente ao palácio, recordando aqui essa era sindical, começaram a dizer: vamos invadir o palácio, contra a ditadura. Eu peguei o microfone e disse: não a invasão, não a provocação, ninguém vai invadir o palácio e nós vamos tirar uma comissão e vamos dialogar com o governador em exercício. E assim o fizemos. E foi dessa forma que nós caminhamos tanto por esse país, eu digo nós, porque foram milhares, milhões de pessoas, e lembro aqui do grande Teotônio, que foi o Cavaleiro da Esperança, né? Ele lutava cada assembleia que ele chegava para falar da anistia e da volta plena da democracia. E o movimento sindical cumpriu o seu papel nesse período. Mas, senhor presidente, do Grito da Terra, liderados pelos sindicalistas da CONTAG, ao todo eles apresentam mais de 300 reivindicações, entre elas o assentamento de 150 mil famílias, a um montante de 51,4 bilhões para o desenvolvimento sustentável e a agricultura familiar, sendo 30 bilhões para crédito, investimento e custeio no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, e 21,4 para as demais políticas e programas para o Programa de Aquisição de Alimentos, PA, e Assistência Técnica, Garantia Safra, Seguro Agrícola Familiar, SEAF, entre outros. Como todos os anos faço, aqui mesmo, dessa tribuna, dou o meu total apoio de coração, de alma e de sentimento aos trabalhadores rurais e ao Grito da Terra. Quero também destacar, senhor presidente, que a presidenta Dilma anunciou nesta semana, numa reunião com os líderes sindicais da CONTAG e líderes do campo, e daqueles que estão na cidade, mas que estão trabalhando para manter o homem e a mulher no campo, que o Plano Safra do biênio 2014-2015 terá 24,1 bilhões para o custeio e investimento. O valor global do programa será divulgado na próxima segunda-feira, dia 26, lá no Palácio do Planalto, e os líderes do Grito da Terra estarão lá. Senhor presidente, falo agora do ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto. Miguel Rosseto foi um sindicalista do meu sindicato lá em Canoas, quando eu era presidente. Miguel Rosseto, eu me elegi constituinte. Um período depois, Marco Maia, que também é do meu sindicato, se elege deputado federal e foi presidente da Câmara. Miguel Rosseto, também da base metalúrgica do sindicato que eu presidia, era um líder, principalmente numa empresa chamada Coenzo, uma grande empresa. Mas na caminhada ele se elegeu deputado federal, foi vice-governador do estado e foi considerado um dos 5 homens do mundo que mais tinham informação e conhecimento da questão do biocombustível. Hoje, Miguel Rosseto, ex-sindicalista, inclusive do polo petroquímico, é ministro do Desenvolvimento Agrário e disse esta semana que os 24,1 bilhões permitirão a assinatura de 2,5 milhões de contratos por famílias assentadas ou de agricultores familiares. Naquela linha que eu dizia da importância de manter o homem e ter o cuidado de a mulher no campo para continuar produzindo com qualidade de vida, para não serem seduzidos para virem para os grandes centros. Os 24,1 bilhões significam um aumento de 14,7% em relação aos 21 bilhões disponibilizados para o biênio 2013-2014. Também foi assinado uma portaria que permite repassar ao programa de reforma agrária do governo, que eu falei tanto aqui da reforma agrária antes, as chamadas terras, e vai na linha do que eu argumentava, terras devolutas ou confiscadas pela União. São aquelas terras entregues à União por devedores. O ministro Rosseto nos disse que isso vai permitir que o estoque de terras inativas sejam repassadas à reforma agrária e assim se tornem produtivas. Terras mais produtivas, mais alimento com qualidade e mais barato na mesa do nosso povo e de toda a nossa gente. Senhor presidente, não sei se Vossa Excelência quer citar as galerias. Eles devem comunicar os visitantes aqui, que devem ter vindo de outras partes do Brasil, que eu estou fazendo aqui uma homenagem ao Grito da Terra e aos trabalhadores rurais. Esses homens e mulheres de mãos calejadas que dedicam a sua vida a produzir o alimento para chegar na mesa de toda a nossa gente.
Me permite, senhor presidente, senhor senador Paulo Paim,
está chegando aí, eu
também
acho que
utilizar dessa oportunidade para saudar os estudantes do curso de Direito da Universidade de Funor, de Montes Claros. Como é o nome exato? É FUR Norte. Vocês estão ouvindo aqui o pronunciamento do senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Eu quero dar a vocês um testemunho. Eu fui, como senador Paim, constituinte que elaborou a Carta Magna de 1988, que é o símbolo da nossa nacionalidade. Nós orgulhamos, todos nós, nos orgulhamos de participar daquele grande acontecimento, contribuindo assim com a nossa parcela de civismo, de idealismo, na construção da liberdade, do direito de expressar, do direito de ir e vir, do direito da propriedade, da segurança de todos os trabalhadores, educação para a juventude. Enfim, tudo isso está na nossa Constituição como um testemunho do esforço de 513 brasileiros e brasileiras que ajudaram a construir aquele edifício constitucional. Vocês todos são jovens. Eu deixei a faculdade, senador Paim, por volta de 1957. Eu estou hoje com 83 anos de idade. Mas quero dizer a vocês, jovens, que aquele sentimento de pátria, de idealismo que me motivou no tempo de universidade, ele permanece ainda em mim. E eu sempre digo aqui aos meus colegas senadores uma expressão que me vem de um grande sociólogo americano, que foi Frank Crane, que dizia que não se envelhece com o passar dos anos, mas sim pelo abandono dos ideais. Na minha idade e na juventude do senador Paim.
Obrigado pela juventude, viu? Eu já estou com 64.
Nós continuamos como vocês, idealistas. Os sentimentos que os embalam na faculdade e nos dias que vocês vão enfrentar amanhã, que não será dias de facilidade. E eu quero até me lembrar aqui de certa vez, eu estava, senador Paim, nessas campanhas eleitorais que nós somos obrigados a fazer, rotineiramente, visitando os municípios, levando a nossa mensagem de companheirismo e de incentivo àqueles, sobretudo das cidades menores, das chamadas cidades rurais. Um determinado dia, eu sou de Mato Grosso do Sul, determinado dia eu fui visitar um distrito, hoje município Florescente do Norte de Mato Grosso do Sul, e adentrando numa escola, eu me deparei numa sala de aulas com um quadro. Esse quadro desenhava um rio contornando acidentes geográficos. E embaixo tinha uma expressão assim: o rio alcança sua foz porque sabe contornar os obstáculos que se lhe opõem. Realmente, aquela frase me deu uma sensação de luta, disposição de chegar ao fim da minha meta, dos meus objetivos de cidadania. Eu estou lembrando esses dois fatos para vocês, jovens de Montes Claros, para dizer que continuem na luta, dediquem ao estudo, se preparem para o porvir, porque vocês serão amanhã, como disse há pouco o senador Paulo Paim, aqueles que nos irão substituir aqui no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, outros na direção de vários poderes executivos, prefeitura, governo, e quem sabe até algum de vocês atingir a presidência da República. Por que não? Vocês estão se preparando para isso. Acho que com essas palavras, atendendo a gentil provocação do senador Paim, eu os saúdo calorosamente. O brasileiro que é jovem, nada obstante a sua idade vetusta, os saúda na firme convicção de que vocês amanhã seguirão os passos daqueles que construíram esta pátria, esta nossa amada pátria. Sejam bem-vindos ao Senado da República e, quando retornarem a Montes Claros, leve a nossa mensagem de esperança e de convicção serena de que a juventude do Brasil manterá sempre alerta, sempre acima, os nossos ideais e, sobretudo, a bandeira nacional. Sejam, portanto, bem-vindos com a nossa homenagem do senador Paim e a minha.
Sejam bem-vindos. E só para vocês entenderem, vocês estão ajudando nesse momento. Eu terei que ficar na tribuna, no mínimo até o meio-dia. Comecei às 9h30, porque nós temos que ler hoje 5 medidas provisórias fundamentais para o país, que serão votadas na semana que vem, e a leitura tem que ser hoje. Senão elas caem na semana que vem se a leitura não for feita. Então, quando eu fiz a provocação para ele, e ele acatou de imediato, ele me deu um fôlego para que eu continue no meu discurso, fazendo essa bela homenagem a vocês. Eu sei que o presidente não vai dizer, mas eu tenho da tribuna a liberdade de dizer, até porque eu sou meio rebelde. Pela bela fala deles e pela presença de vocês aqui, vamos dar uma salva de palma a vocês, a eles e à democracia. Volto ao meu pronunciamento. Como dizia, eu falava aqui do meu querido amigo e ministro Miguel Rosseto. Diz ele, com a normatização feita pela portaria, o governo começa, então, a analisar as terras existentes e aquelas que se enquadram como terras com qualidade produtiva para entregar para os agricultores. Portanto, senhor presidente, estamos avançando. Fizemos muito, mas temos que fazer muito mais. Bom retorno de vocês à nossa querida Minas Gerais. Senhoras e senhores, 25 de maio é o Dia do Trabalhador Rural. É o Ano Internacional da Agricultura Familiar. Aqui deixamos algumas ideias, reflexões sobre o tema, baseado, inclusive, no Anuário Brasileiro da Agricultura Familiar 2014. Temos alguns desafios, e falo aqui de direitos iguais para todo, homens do campo ou da cidade. Por exemplo, a aposentadoria no meio rural é relevante para o cumprimento do princípio que eu defendo de uma aposentadoria universal para todos. A grande dificuldade apresentada e enfrentada é a comprovação do tempo da atividade rural, porque depende daquela nota chamada talão. Um dos desafios para o futuro é a inclusão do contribuinte rural na participação no custeio e o acesso aos benefícios previdenciários, como tem os outros trabalhadores, e não só receber, como é moda, eu diria, como é praxe, somente um salário mínimo. É preciso, principalmente, romper com a inércia de alguns setores que não aceitam que o trabalhador rural tenha os mesmos direitos na seguridade dos outros trabalhadores. Um jovem do meio rural começa hoje seu processo de inclusão para que daqui a 30 ou 40 anos não seja o novo dependente da assistência social. Nós queremos que ele seja, sim, alguém que vai ter benefício pela contribuição da Previdência e não entrar na fila da assistência, e é o também que eles querem. Sobre o presidente, também, para que possa imediatamente ter acesso a outros benefícios, como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e etc., que nos garante a nossa previdência social. Quero ao homem rural os mesmos direitos que tem o trabalhador da área urbana. Claro, senhor presidente, há situações específicas que precisam ser estudadas, tais como se a esposa do trabalhador rural, que se registra como doméstica ou do lar, é, no fundo, uma trabalhadora rural. Bom, mas daí a opção vai ser dela. Ela precisa ser reconhecida, isso que importa, pela Previdência e, como tal, ter acesso facilitado aos meios que provem que ela é uma contribuinte também da Previdência. Outro aspecto que precisa ser considerado nesse meu discurso, homenageando os trabalhadores rurais e o grito da terra, outro aspecto que precisa ser considerado é em relação aos casos em que um dos cônjuges exerce atividade na área urbana. Cremos que a perda ou não da qualidade de segurança social precisa ser avaliado com critério nesses casos, bem porque a mulher continua, muitas vezes, trabalhando no campo, na lavoura, na terra, e o homem está trabalhando na cidade mais próxima como seletista. E tem que ser assegurado a ela o benefício idêntico ao homem. Para o futuro, seria interessante que o Poder Executivo tivesse um cadastro confiável, onde todos pudessem, mediante esse cadastro, comprovar que trabalham, no caso aqui no campo e também na cidade que já existe. Só assim será possível avaliar efetivamente e garantir o direito da Previdência Social a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Senhor presidente, o Brasil adota o sistema de unificação de tratamento com acesso à aposentadoria por idade, por invalidez, por tempo de contribuição especial, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-família e salário-maternidade. Ademais, os dependentes têm direito à pensão por morte e auxílio-reclusão, no que se refere às aposentadorias contributivas. Ocorre, porém, que para receber o benefício previdenciário, rural não contributivo, diferente do trabalhador urbano, que desde os primeiros dias inicia a contribuição, ele acaba sendo prejudicado. Eu quero assegurar a eles também esse direito. Queremos que todos, senhor presidente, tenham o mesmo direito. Vão contribuir, baseado na sua realidade, mas todos teriam direito à aposentadoria nos moldes que é assegurado hoje aos trabalhadores da área urbana. Eu vou mais, eu acho que tem que ser o mesmo princípio para trabalhador rural, urbano e servidor. Uma previdência universal, igual para todos. Já caminhamos nesse sentido. Já caminhamos nesse sentido.
Senhor presidente. Paulo Paim, me permita interrompê-lo novamente, mas para comunicar a Vossa Excelência
nunca interrompe, colabora com o meu pronunciamento.
Se encontra presente o eminente senador Aníbal Diniz, que também gostaria de manifestar-se. Então, pediria a Vossa Excelência um espaço de alguns minutos para que ele se pronunciasse e depois gostaríamos que Vossa Excelência voltasse à tribuna para nos premiar com essa preleção de assuntos tão interessantes e de relevância nacional. Mas antes disso, eu desejo comunicar pela presidência aos senhoras e senhores senadores que está convocada a sessão conjunta do Congresso Nacional a realizar-se no dia 27 de maio do corrente, terça-feira às 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura de expedientes e apreciação das seguintes matérias: vetos presidenciais números 47 a 57 de 2013 e 1 a 3 de 2014 e os projetos de lei do Congresso Nacional de números 1 e 2 de 2014. Também a presidência comunica às senhoras e senhores parlamentares que está convocada a sessão solene do Congresso Nacional a realizar-se terça-feira, 27 de maio do corrente, às 11 horas e 30 minutos, no plenário do Senado Federal, destinada à promulgação da emenda constitucional número 79 de 2014, que altera o artigo 31 da emenda constitucional número 19, de 4 de junho de 1998, para prever a inclusão em quadro em extinção da administração federal de servidores e policiais militares admitidos pelos estados do Amapá e de Roraima, na fase de instalação dessas unidades federadas e dá outras providências. Continuo com a palavra ao senador Paulo Paim.
Eu sei que o senador Aníbal Diniz não vai querer fazer uma parte. Eu acho que Vossa Excelência virá à tribuna depois que eu entendo eu isso. Vossa Excelência falará depois que eu fale ou quer fazer uma parte? Tá bom. Senador Aníbal Diniz, na sua compreensão, como sempre, ele é um diplomata, um gentleman. Ele disse que eu fique à vontade com o meu pronunciamento, que ele fará uma parte. Ele está aqui com a mesma missão de nós, de esperarmos as 5 MP que virão da Câmara, que eu discorra sobre os meus pronunciamentos. Ele fará uma parte no momento que ele entender necessário e depois, quando eu sair da tribuna, ele fará o pronunciamento dele e que, se for preciso, eu farei a partes ainda, o pronunciamento dele junto com Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, para que eu termine esse tema, o papel da Seguridade Rural para o agricultor no modelo vigente apresenta um perfil muito mais voltado no campo das desigualdades em relação ao homem da cidade. Claro que os benefícios rurais sempre, assim mesmo, estão desempenhando um papel importante na redução da pobreza e melhoria da distribuição da renda entre todos aqueles que atuam no campo, sejam adultos ou idosos. Senhor presidente, a composição dos arranjos familiares é importante, a estrutura produtiva, a economia familiar rural, conferindo maior empoderamento dos idosos dentro das familiares, em particular as mulheres, se tiverem um benefício decente. O que eles não querem é retrocesso.